Oi, gente, meu nome é Williams e começa agora mais um Pod Pop.
Olá, meu nome é Igor, eu sou irmão do Williams e hoje a gente vai falar sobre o quê, Glória?
Hoje a gente vai estrear um novo quadro aqui no Pod Pop que vai se chamar Convencidos.
Vai ser convencido, né?
Uhum, convencidos.
Convencidos, vai falar sobre duas séries.
Ou pode ser dois filmes, talvez.
Ou dois filmes, ou dois livros.
Isso.
Que um de nós assiste e o outro não. E a gente tem que convencer um ao outro com opiniões divergentes e congruentes.
Com enredo.
Com uma ponta meio sarcástica e amorística.
Pra que a outra pessoa possa assistir,
exatamente.
Ok? Vamos começar.
Mas antes, o quê?
Antes, verdade. Antes, nós temos o nosso e-mail.
E-mail, qual é o nosso e-mail, Glauber?
O nosso e-mail é podcast@... Não, mentira.
Podcast, pode pop!
Porra! Nosso e-mail é podcastpodpop@gmail.com.
E o nosso Facebook?
E o nosso Facebook é facebook.com/podcastpodpop.
Você tem certeza agora?
Absoluta.
Então vamos lá.
Vamos lá. Bom, a gente vai falar, eu, Williams, vou falar sobre uma série que eu adoro, que eu acompanho já há anos, que se chama Orphan Black.
E eu, Igor, vou falar sobre uma série que eu não acompanho há anos, mas acompanho há um pouquinho de tempo, né? Vamos contar aqui umas duas semanas, acho que eu já tô terminando. Orange is the New Black. Por quê? Black.
Black da...
Black.
Então vamos lá.
Vai lá.
Let's get ready to rumble!
Quem começa?
Você começa.
Round 1, né? Vamos lá. Bom, Orphan Black, gente, conta a história de uma garota, uma mulher, que ela tá voltando pra casa.
Você falou, gente, você tem que me convencer, não convencer.
Tá bom, vou convencer você agora. Então, Orphan Black conta a história de uma garota, que ela tá voltando pra casa. E aí ela tá voltando meio que pra cidade natal dela. E a gente... O episódio piloto começa com ela no telefone, numa estação de trem, ligando e avisando, avisando pra um amigo dela, eu tô aqui na cidade e tal.
E a gente não sabe por que ela saiu de casa, ela só saiu.
Até então ela é meio, tipo, ela tem um estilo meio...
Rústico.
Meio grunge, com roqueira, com os olhos bem pretos.
Continue.
E tal. E ela tá voltando pra cidade natal dela. E ela liga pra esse amigo, o Félix. Felix, que é o melhor amigo dela, e ele fala, eu acabei de chegar na cidade, não tem como você vir me pegar e tal. E aí, beleza, ela tá esperando ele chegar. No que ela tá esperando ele chegar, entra uma mulher chorando.
Onde que ela tá?
Ela tá na plataforma da estação. Tá bem à noite, então é de madrugada, como lá funciona 24 horas, né? Tá só ela na plataforma. Aí essa mulher chega chorando, desesperada e tal. Uma mulher que, a princípio, parece executiva, que usa uma saia, usa camisa e tal, tá com uma bolsa, sapato alto. E aí essa mulher chega, só que a gente vê essa mulher de costas só. Ela chega chorando desesperada, aí ela chega desesperada na plataforma, aí calmamente ela tira os dois sapatos, coloca bem arrumadinha assim na plataforma, pega a bolsa dela, coloca perto dos sapatos e fica olhando assim pra linha do trem. Aí ela fica olhando e tal.
Você vai contar todo o episódio?
Não, é a cena inicial, porque o plot da série nasce daí.
Então,
e aí, beleza. E aí nisso a Sarah tá lá esperando o Felix chegar. No que o trem tá chegando, a mulher está se preparando para se suicidar, ela vai se matar. Só que antes dela pular, ela olha pra Sarah. No que a Sarah olha pra mulher, elas são idênticas. E aí ela fala, puta que pariu, quando ela vai gritar assim, tipo, quem é você, né? Aí a mulher se joga e morre.
Mas
ela
porra,
fica desesperada.
A mulher não viu que elas são idênticas, ela tava em...
Não, ela tava o tempo todo de costas. Antes dela se jogar, ela virou pra ver quem tava.
E ela não ficou chocada? A mulher quer se matar? Não ficou?
Então, ela ficou chocada, mas ela já tava, tipo, meio que se jogando, sabe? Quando você vira assim. E aí ela se jogou e morreu. E aí ela fala, puta que pariu. Aí ela não sabia se ela ficava desesperada. Se tinha uma mulher que tinha acabado de se matar, e aí vem a gritaria, surgem guardas e tal. Ou se ela ficava mais louca porque a mulher era igualzinha a ela. Aí o que ela fez? Instintivamente, ela foi mexer, vasculhar na bolsa da mulher e pegou a carteira dela.
Caralho, que ladra, mano.
E ela já é meio drogada, essas coisas. E ela pegou a carteira dela. Ela pegou mesmo, colocou na bolsa e foi embora.
Conta rápido, você demorou demais, né?
E aí ela começou a ver os dados da mulher e começou a não entender, assim. E aí ela ficou muito curiosa. E nisso ela invade a casa da mulher. E aí...
Caralho, que ladra, vadia.
Não, mas e aí começa todo o plot, porque ela vai começar a chafurdar na vida da mulher e descobrir que mulher é aquela que é igualzinha a ela.
Certo. E ela é Orphan Black?
Eu continuo o plot? Continuo o plot, gente? Não? Bom, calma, eu posso continuar o plot?
Você vai continuar o quê? Já contou
tudo. É a sinopse da série. É. Eu vou contar só mais uma coisinha. Aí ela vai na casa dessa mulher e descobre que essa mulher é policial. E aí, essa mulher, tipo, é rica. Ela tem muito dinheiro. E aí, ela fala, meu, eu sou igualzinha a mulher, eu vou ficar no lugar dela. Porque a mulher tem dinheiro, é boa da grana e tal. E aí, ela vasculha a casa da mulher e acha umas fitas, tipo, umas fitas delas quando ela era criança. E ela começa a ensaiar os trejeitos dessa mulher que se matou.
Caralho, que vadia.
E ela começa a ensaiar os trejeitos, pinta o cabelo, corta o cabelo e tal, pra ficar igualzinha
a mulher.
Vira mulher. E ela vai trabalhar no lugar da mulher tudo.
Certo.
Só que ela tá no hora do almoço assim, ela tá de carro, aí daqui a pouco ela tá dentro do carro, aí surge uma mulher dentro do carro dela que tava perseguindo ela, que é igualzinha a ela também. Só que é russa e é ruiva. E ela fala, meu, você precisa parar. Tipo, a mulher surge que nem louca. Aí você fica doido também. Meu, você precisa sair daqui, você é maluca, o que você tá fazendo aqui? Aí alguém atira na cabeça dessa russa.
Caralho, deu spoiler, mano.
Não é spoiler, é a sinopse. E ela morre, e ela começa a ficar louca. Porque ela fala, meu, a outra mulher que era igualzinha a mim se matou.
Tem mais
pessoas. Aí vieram aqui, mataram uma mulher igualzinha a mim. Que porra é isso que tá acontecendo?
Eu sou preciosa.
E aí começa a história
do órfão negro.
E aí começa a história do órfão Black.
Certo.
Vamos para as suas
coisas. Orange New Black conta a história. Na verdade é assim, começa contando a história da Piper Chapman, que foi baseado na Piper Kerman, que é uma mulher que escreveu um livro sobre a vida dela e tal. Começa contando como ela entrou na cadeia.
No round 2 a gente fala de bastidores.
Certo. Como ela entrou na cadeia, certo? Aí começa. Vou dar um plano pra você. Mostra ela entrando na cadeia, só que o legal é que mostra de um jeito diferente. Porque todos os filmes mostram a pessoa entrando na cadeia, aquele desespero, a pessoa tudo chorando. E ela não, porque ela se entrega, ela sabe as merdas que ela fez. Porque ela é casada com. Ela tá noiva de um cara, e a vida dela é normal e tal, ela tava fazendo tudo certinho. Só que antes ela tinha uma namorada, e a namorada trabalhava com um cartel de drogas. E a namorada vendia drogas.
Então essa Piper é bissexual, Igor?
A Piper é bissexual, isso. Aí, na verdade, ela fala na série que ela não quer, ela não gosta de
rótulos.
É, ela só gosta de. Ela gosta de pessoas, ela vai lá.
Gosta de pessoas.
É, isso. Aí, o que acontece? Aí, a namorada dela, meio que usava mais ou menos, a Piper pra levar grana na mala dela. Então, elas viajavam juntas, elas iam pra
Camila,
vários
lugares. Ela era
isso, como se fosse isso, como se fosse isso. Aí, o que aconteceu? Aí, a namorada dela foi presa e indicou a Piper.
Entregou a Piper.
Aí a Piper foi presa também.
Filha da puta, né?
Aí ela falou assim, não vou ficar fugindo, vou me entregar logo com o meu tempo e é rapidinho. Porque ela não fez muita coisa, ela não conhecia muito cartel e tal.
Lembrando que como ela se entregou, a pena dela também dá uma reduzida.
A pena dá uma reduzida. Então, tipo, ela vai pra prisão pra ficar só um ano e um mês. Aí ela entra na prisão e começa a conhecer os personagens da prisão e tal. E ela tenta fazer de tudo pra não se fuder. Só que ela percebe que na prisão você tem que ter um algo a mais. Você tem que ter
uma filha da puta.
Só que ela também percebe que não é só porque elas são prisioneiras que elas não são pessoas. Cada um tem um motivo de estar lá.
Tem uma história,
Tem uma história por trás. E a história vai mostrando. E a série vai mostrando todo o background de todos os personagens com o tempo e tal. A primeira temporada mostra só ela mais a principal. Mas a partir da segunda, eles exploram muito mais as outras personagens e tal. Vão abrindo muito mais. E ela percebe também que o tempo dela dentro da prisão acaba mudando ela. E ela percebe que ela era uma merdinha, ela era mesquinha e tal. E ela percebe que ela tem que ser mais humilde e tal. Vai mudando ela e tal com o tempo. Você viu como eu falei bem pouco que você, Glauber? Resumiu muito bem a história. É Orphan Black, não. Você tem que contar todo o primeiro episódio.
É complexa a minha história.
Certo.
Vamos para o round 2?
Round 2 é sobre o quê?
Bastidores.
Você começa, vai.
Orphan Black. Bom, gente, a grande coisa dos bastidores de Orphan Black é o seguinte. Na história, a gente descobre que existem várias delas, né? E elas são clones. E aí, quem interpreta todas é a mesma atriz, que é a Tatiane Maslany. E a Tatiane...
Tá, já concorreu um monte de prêmio várias vezes, né?
Ela só concorreu nas duas últimas... Nos dois últimos anos. Na primeira temporada e na segunda, ela nem sequer era lembrada. E os fãs de Orphan Black, que tem uma comunidade de fãs muito grande, ficavam putos, porque eles viam que, assim, a única coisa que ela... O único motivo dela não ser indicada era porque era uma ficção científica. E a academia ainda tinha um pouco de preconceito.
Certo.
Porque cada clone que ela interpreta é muito diferente de um do outro. Então, tipo, um é russo, outro é norueguês, outro é francês, outro é britânico. E não é só a questão de sotaque. Ela cria trejeitos especiais pra cada personagem. Tanto que é tão surreal que você assiste, você esquece que é a mesma atriz. porque a caracterização é totalmente diferente. E o legal é que o que a atriz fez pra poder se conectar com cada personagem? Ela criou uma playlist pra cada personagem e uma dança pra cada personagem.
Caralho!
Então, pra ela conseguir entrar na vibe, ela ouve essa playlist e dança do jeito que a personagem vai dançar.
Caralho.
E ela é muito metódica. Então, por exemplo, uma personagem que é mais introvertida, excluída, ela faz isso dentro do trailer sozinha.
Caralho.
Outra personagem que é mais moderninha, que é tipo lésbica e tal, ela só põe tipo música eletrônica e ela inventou uns passos de rave, de techno e tal. Uhum. Então é assim que ela consegue entrar no personagem. E aí às vezes ela demora 10, 12 horas pra conseguir gravar um episódio só. Porque ela tem que gravar um clone, ela tem que tirar toda a roupa, tirar a peruca, ela tem que se vestir de outro, ela tem que gravar de novo e tal. E aí, muitas cenas, os clones interagem. Então, ela tem que gravar ela sendo um clone. Uhum. Aí, eles conseguem dublês de todos os clones. Então, eles conseguem um dublê de cada clone. Uhum. E aí, ela interage com os dublês pra ela poder saber as marcações. Mas
às vezes, ela interage só com nada.
E aí, às vezes, é assim, na verdade, toda a cena, ela interage com o dublê e com as bolas de tênis, que são os pontos que eles usam pra poder saber onde eles vão inserir o personagem.
Tatiane e as bolas.
Tatiane e as bolas. Exatamente. E aí diz que ela foi tão foda no teste que ela ajudava as meninas no texto do teste. Mais um outro negócio pra história legal é que a série, ela é uma coprodução canadense e americana.
Uhum.
E aí, por contrato, eles eram obrigados a contratar uma canadense. Então eles só podiam fazer teste com atrizes do Canadá. Uhum. E a Tatiane Maslany é canadense. Só uma outra curiosidade em questão da personagem é que no roteiro, né, eles escrevem, então, por exemplo, se tem no roteiro, e a fulana vira os olhos de raiva. Ela precisa saber quem tá virando os olhos. Se
é só escrever o nome, caralho.
Não, então, mas ela precisa saber, porque tipo, como ela tem que fazer várias cenas ao mesmo tempo, e às vezes eles pegam um take só do olho, só da boca.
Uhum.
Ela precisa saber necessariamente qual, porque cada uma tem um jeito de virar os olhos, cada uma tem um jeito de ficar entediada.
Ela é muito burguesa, muito burguesa.
Não é nada burguesa, ela é muito foda. E
se acha demais.
Nada de se acha, ela é muito competente.
Humildade.
É como se ela estivesse fazendo várias séries numa série só, porque ela interpreta vários personagens, né? Ai, gente, tem uma outra curiosidade que eu queria falar.
Tá bom, já boa. Deu, já deu de curiosidade.
Tá bom, fala pra caralho. Lembrar, eu falo depois.
Puta que
Mas pariu. É isso, gente, é foda porque ela é uma atriz só e parece que você tá assistindo. E assim, ela interpreta 10, 12 personagens. É surreal. É muito bom, gente. É isso. É isso.
Ai, desculpa, você me delongou.
Fala pra caralho, mano.
Você que falou que quer que o podcast seja maior.
Aí você fala pra porra também,
desculpa,
né, assim?
Tá,
você sabe
agora.
Que 4 só não vai dar, porque 4 já foi.
Claro que não. Foram 2, menino.
Ah, tá.
Agora é o segundo, baixo 2, vai.
É, o meu não é tudo isso, né, Gabriel, que nem você falou. Mas eu acho que o Orange is the New Black, como conta a história de uma pessoa real, que aconteceu mesmo, é claro que, tipo, tem coisas que os roteiristas inventam, a criadora inventa, né? Porque uma criadora é uma e ela se baseou no livro da Piper, né? Da Piper Kerman. Então, eles mudam algumas coisas, mas o principal, que é a história da Piper e as pessoas que ela conviveu lá dentro e tal, e tudo que ela viu, a Piper tá sempre lá, tanto que ela é a consultora oficial. E ela diz que ela recebe os roteiros, ela lê pra ver se tá certo ou não, ver o que vai mudar, o que não vai e tal. E a criadora sempre pega a opinião dela como, tipo, principal pra fazer a história, né? Claro que tem algumas coisas que mudam. Mas eu acho que o legal da série, não tem, claro, uma pessoa fazendo 12 personagens, mas pega muito no emotivo, assim. Mesmo sendo uma prisão, porque eu acho que você entra junto com ela, assim, na prisão.
Vamos falar de bastidores, Igor, não de trama. Trama é o próximo.
E então, a história dessa Piper, que ela ficou presa por muito tempo e tal. Eu vou falar a história da Piper,
o Piper de verdade.
Piper de verdade, né?
A Piper de verdade.
Do mundo real.
Exatamente. E só que ela foi solta, então o pessoal já sabe o que aconteceu. E uma coisa que eles mudaram da história é que na vida real ela ainda tá casada com o marido dela, com o cara da American Pie lá na história. Só que na série acontece o negócio, eles ficam separados por um tempo.
Os meninos até agora, onde eu tô, eles são separados.
E outra coisa também é que eles mudaram o nome dos personagens, né? O nome da principal é Piper, mas eles mudaram o sobrenome. E o nome da namorada dela, que tá na prisão também, é outro nome, totalmente diferente. Porque a namorada ficou mais tempo do que ela, eles devem ter brigado e tal. Então é outro tempo totalmente diferente e tal.
E a criadora da série, por que a gente tem que ficar de olho na criadora?
Porque a criadora, ela criou o Weeds,
que é uma série muito aclamada, que é quase, eu acho que é o mesmo grupo.
É bem parecido,
é
né?
É o mesmo...
O contexto, assim.
É, como que é o nome? Mesmo... Público-alvo do...
verdade.
Do Orange New Black. É o aborda público drogas, feminino, né? E tal. Aborda o tema drogas e tal, mas mais leve, não é? Pega muito pesado, assim. Mesmo tendo algumas coisas pesadas, mas mesmo assim é mais leve do que o comum, né? E também ela foi roteirista de um monte de coisa. Ela escreveu o episódio de Gilmore Girls, que é aquela duas... Não, como que é o nome daquela série? Tal Mãe, Tal Filha, em português, né? Que agora vai lançar no Netflix a próxima temporada. Escreveu Will & Grace... E então eu acho que é uma baita série que você pega. Não é, vou falar que tipo Game of Thrones, porque Game of Thrones é muito grande, mas é uma série que tipo te cativa por causa da emoção, acho isso daí.
Ok. Vamos falar sobre como eles. A riqueza da história de uma temporada pra outra, como eles conseguem aumentar a história. E por que que isso é bacana tá da série.
E o último por que a gente gostou.
Que pegou a gente. Começa você agora. Eu já comecei as outras todas.
É, também fala pra caralho. A trama do primeiro... primeira temporada... É porque são quatro temporadas até agora. A trama da primeira temporada é muito mostrando a Piper. É tipo, então você é introduzido a tudo que tem lá. Então eles focam muito mais nas personagens que vão ter muito mais importância durante a série. Eles não focam nas secundárias. Então foca na Piper, que é a principal, foca na namorada dela.
Eles pensam a longo prazo, né? Então,
eles querem introduzir primeiro os personagens principais e depois vão mostrando tudo. E eles introduzem muito bem, porque, tipo, num episódio mostra, sei lá, como a Piper foi presa. Aí depois passa uns 2, 3 episódios, mostram os secundários, mostra a história da cozinheira, mano, e volta e mostra por quê, como ela conheceu não sei o quê. Então vai estruturando ela, estruturando os personagens principais. Aí na segunda, como na primeira já estruturou todos os personagens principais, eles precisam focar nos secundários. Então eles dão mais espaço pros personagens secundários, pras meninas secundárias. A personagem, sei lá, que falava tipo, oi, tchau, dá uma piadinha na primeira, conta o background dela na segunda. E é claro que eles colocam uma personagem a mais, que é a Vi, que ela bota fogo em tudo. Aí ela entra na prisão pra botar pra fuder. Aí muda totalmente. Porque de um negócio que era tipo engraçadinho, você vê o pessoal, a menina se matando porque não tem chinelo, a gente tá no banheiro, você percebe que é prisão ainda. Então o negócio é mais pesado. Então a menina entra pra tipo, pra fuder mesmo, pra matar, pra vender droga, pra ela. Você percebe que é uma prisão mesmo. Se tira esse lado, tipo, você acha que é engraçadinho e volta pro lado pesado.
Mas eles amarram bem a coisa da Piper com a história de todo mundo?
Só a Piper... Na segunda temporada, a Piper vira mais secundária. Porque você, mesmo ela sendo a principal, você já pegou toda a história dela. Não tem mais muito mais o que contar. Então o que eles ficam fazendo? Eles ficam criando plots dentro da prisão. Sim. E os plots da Piper é muito mais ligado emocional e tal. Enquanto o plot...
Que é o aprendizado que ela tá tendo dentro da...
Isso,
da
enquanto cadeia. O plot acaba virando o principal, é o plot da relação dessa vida nova, da nova personagem com as outras. Da Via é a vilã mesmo, ela entra pra ser a vilã. Com as outras, principalmente com a Uso Aduba lá, a Crazy Eyes, que é a...
Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz.
A Suzanne, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia e Drama. Então mostra muito mais a história delas. Aí na terceira temporada, eles tiram 2 ou 3 personagens e automaticamente eles começam a colocar outros personagens, mas não só prisioneiras. É claro que prisioneira vem, mas eles começam a focar também nos guardas. Então eles contam a história dos guardas, contam como eles chegaram até ali, eles introduzem outros guardas que fazem mais merda do que os anteriores e vai aumentando cada vez mais a merda. Você percebe que mesmo a prisão sendo uma bosta... Mesmo a prisão sendo boa pra elas, vai virando uma bosta por causa do pessoal que tá lá dentro. E já na quarta e na terceira temporada também foca muito na religião isso daí. Demais. O último episódio só mostra o background dos personagens só ligados à religião. É só religião. Tipo, por que essa menina não acredita em Deus? Por que essa menina é budista? Por que essa menina vai pro judaísmo? Por que essa menina faz macumba? Você entende tudo ligado à religião. Agora, já na quarta temporada... Na quarta temporada já fica mais pesado, volta a ser pesado, porque entra mais gente. Acontece uma superlotação na prisão.
Vira terra de ninguém.
Aí volta pra mesma coisa da segunda temporada. Você coloca no chão de novo. Termina a terceira temporada num negócio lindo. E começa a quarta já colocando no chão. Puto, o bagulho é pesado ainda, é prisão. A gente não pode bobear, entendeu? Então isso daí que eu acho legal. Eles ficam. Eles meio que. Ao mesmo tempo eles que eles colocam no chão.
Um equilíbrio, né?
Ao mesmo tempo que tem um plot, sei lá, tem um plot de uma menina besta, tem um outro plot que é super pesado, sei lá, de estupro, de matança, enquanto o outro é uma menina que escreve história de tesão. Tá ligado?
Bom, os dois criadores de Orphan Black, eles pensaram a série já pra ter 5 temporadas. Tanto que
foram dois criadores, dois homens?
Dois homens. Tanto que a série agora tá na 4ª temporada, e aí ano que vem vai estrear a 5ª e última.
Nossa!
Porque eles já pensaram na história, que eles queriam, porque eles queriam começar a escrever a história já pensando no final, pra que tudo... Pra que tivesse uma coesão, né? Pra que tudo fizesse sentido.
Uhum.
E aí eles falaram, não, a gente vai terminar em 5 temporadas. E aí, tanto que o canal anunciou,
uhum,
que nos Estados Unidos passa pela BBC América. E aí anunciou, então a 4ª vai ser a última. Bom, igual a Orange is the New Black, na primeira temporada, como a gente tem muitos clones, eles estabelecem bem quais vão ser os clones principais da história e quais histórias a gente vai,
então tem
a gente vai entender.
Também.
É, não, assim,
tem, tipo, clone
porque ela é a protagonista, né? Mas tem os clones coadjuvantes. E aí, assim, aparecem muitos clones,
uhum,
alguns morrem, outros não e tal, mas aí você sabe que você vai ficar só com algum só.
Uhum.
Até porque não tem como também ela ficar fazendo 15 mil clones todo episódio, né? E aí, a primeira temporada, ela estabelece todo o contexto desses clones, por que a gente vai ficar atrás deles, porque eles são importantes na história. E é muito legal porque ela é uma crescente. E o legal da trama de Orphan Black é que ela é escrita e eles não deixam... você percebe que eles não deixam nada, tipo... Ah, eu vou segurar isso aqui aberto pra uma outra temporada. Ah, não, não. E assim...
Eles
não... Não, 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 não. Eles não deixam a polêmica, tipo... As coisas... Os picos altos pra outras temporadas, uhum, e tal. E é engraçado, eu fiz uma matéria uma vez sobre Orphan Black e, tipo, todo episódio parece que é final de temporada. Sabe? Uhum. Aquele último episódio que você fala... Puta que pariu, e agora? Aí... Praticamente todo episódio acaba assim. E aí tem uma crescente durante os episódios, individualmente, e durante a temporada também. As temporadas acabam muito bem. E é legal como ele cria um laço entre elas. Porque no começo da história, elas são totalmente desconhecidas.
Uhum.
E aí, conforme as coisas vão acontecendo, elas vão passando pelas dificuldades, elas vão passando pelos perrengues, elas vão se unindo muito. E aí, chega um momento que, assim, elas são praticamente um clã mesmo.
Uhum.
E o que eu gosto de Orphan Black é que...
Você assistiu até que temporada?
Eu tô na terceira agora. O que eu gosto de Orphan Black é que eles fazem os coadjuvantes crescerem tanto quanto os protagonistas. E os coadjuvantes são muito importantes, porque...
Mas cada... Tá falando coadjuvantes ator diferente ou coadjuvantes...
Não, os coadjuvantes são atores diferentes.
Ah, tá.
O que interagem com ela. Então, o melhor amigo, a outra mulher, que não posso falar quem é,
uhum,
o outro cara. Por quê? Porque o legal é que cada um deles tem alguma coisa, tipo, guardada, ou um segredo, ou alguma coisa que eles têm que fazer, que vai ajudar a desenrolar a história.
Uhum.
E aí eles vão criando mais e mais importância. O legal também é que ao longo da segunda temporada, da terceira, eles vão inserindo outros elementos, mas não fica... São muitos elementos, mas não fica aquela coisa over, sabe?
Entendi.
Eles inserem novas subtramas dentro das tramas dos clones, e aí vai ficando mais interessante, porque elas vão ficando mais complexas e tal. Ela é muito bem amarrada, então acho que é isso. Porque tem tudo pra dar muito errado, né? Porque você tá lidando com ficção científica, com clonagem humana e com...
Você sabe que tem episódio que tem um rabo de um cara? O cara nasce um rabo?
Não, não, então, tem um porquê. Porque ao longo das experiências científicas, né?
Uhum.
Tem gente que quer ser muito diferente e tal. Aí meio que eles fazem as coisas só pra serem diferentes. Tem gente que tem inveja das clones, enfim. Rola uma contextualização do rabo, mas tem um rabo. E é isso, assim. A série, no papel, ela teria tudo pra dar errado.
Uhum.
Mas na prática, ela dá muito certa. Ainda que você junte...
Dá muito certa?
Dá muito certo. Ainda que você junte drama, né? Um drama... familiar mesmo, porque a Sarah Manning, que é a principal, ela tem uma filhinha, né? E aí rola um drama familiar e rola uma ficção científica muito bem feita e muito original. Então é isso.
Então, eu comecei a assistir Orange porque amigos meus, né? Vou falar amigas, sabe, porque o público feminino falaram pra mim assistir. Eu falei, mano, não vou assistir Orange no Black Town, né? Não sei se vou gostar. Aí eu comecei a assistir, eu vi que era muito engraçado e que ao mesmo tempo também era muito emotivo, né? Pegava muito o sentimento. Então, qualquer coisa tem agora que ela se abraça, já tô com lágrimas escorrendo, já tô com o nariz fungando, já tô com vontade de chorar. E é muito engraçado também, tem umas cenas muito legais, e isso que me pegou muito, assim, de primeira, assim, no primeiro episódio, e no segundo que eu assisti, eu já gamei, já ia assistir pra sempre, assim. E depois, com o tempo, você percebe que também tem drama, tem muito, muito drama pesado, você já fica gamado.
Bom, eu conheci o Orphan Black justamente pela questão de haver uma atriz interpretando vários personagens diferentes. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu queria...
Ninguém falou pra você assistir?
Não, então... indicaram, assiste essa tal série, porque a menina é muito boa e tal. Aí eu vi o trailer, eu achei legal a história, porque o trailer entrega muito. E aí eu assisti o piloto. E aí o que me chamou a atenção logo de cara foi o fato de uma atriz conseguir fazer papéis diferentes. E, gente, o Igor fica fazendo sinal de cortar pra eu falar menos. E aí eu vi, puta meu, dá muito certo isso, tipo, dela fazendo papéis diferentes. E aí eu queria ver se essa coisa da ficção científica realmente ia funcionar. Porque tinha tudo pra dar errado. E aí eu vi que funcionou. E ficção científica não é um gênero que eu amo muito, mas eles conseguiram fazer de um jeito que mesmo pessoas que não gostam de ficção científica gostem de Orphan Black. Então, assim, o motivo que me levou pra série foi a atuação da Tatiana Maslany. E aí ela... a atuação dela faz você se interessar pelos outros aspectos da série.
Ah, tá. Entendi. Pronto. Obrigado, Gabriel.
Bom, vamos encerrar então. Igor, você daria uma chance para Orphan Black ou não?
Acho que eu daria, eu já coloquei na minha lista Netflix pra assistir depois. Mas acho que assistiria também só por causa dela, porque você falou como todo episódio é o episódio final. Eu gosto de episódio assim que acaba só, caralho, mano,
é foda. Bom, eu daria chance para Orphan Black, porque o Igor, como ele fez maratona nessa porra,
você já viu algumas coisas.
Vi um monte de coisa.
Mas você gostou.
Eu gostei. Eu parava toda hora na sala pra ver uns pedações e tal. E aí eu gostei muito porque eu não tava gostando muito da Piper, mas aí eu vi que as outras eram legais também e tal. E aí eu vou super dar uma chance para Orphan por conta das personagens.
Se você tiver tempo, né, agora.
Vai dar tudo certo, Igor. Bom, gente, esse foi o podcast. Esse foi o nosso novo programa. Nosso
podcast?
Novo
não tem mais nome?
Esse foi o nosso novo quadro. Convencidos! A gente usou uma musiquinha pra esse quadro, Igor.
Convencidos!
Vamos ver. Em que o Igor assiste alguma coisa, eu assisto outro, aquele que um não assiste a coisa do outro, e a gente tenta convencer o outro a assistir a coisa do outro. Acho que deu pra entender, né? Gente, muito obrigado. Você, menina, você, menino, que ouviu o nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado desse novo quadro.
E é bom também falar que pode ser que a gente faça um só do Orphan Black, ou só do Orphan
Black. Exato, isso frente, não anula separado. Que a gente fale da série separada depois, e nem do que for vir.
Nada a ver.
É isso, gente. Obrigado, até semana que vem.
Tchau.